Se você é mãe e não se sente necessariamente abençoada desempenhando essa função, você está no lugar certo, minha querida. Bem-vinda ao Abençoadas. Oi, galera! Quanto tempo!
Oi, desculpa, eu não sei quem é você, quem tá falando.
Muito prazer, meu nome é Olivia Mendonça.
Oi, eu sou a Alexandra, pessoal.
Oi!
Cara, tem muito tempo.
Tem, desculpa, gente, eu sei que
muita
vocês
saudade.
Ficaram arrasados, que vocês ficaram se perguntando o que
tá
aconteceu,
que
elas brigaram,
não.
A parceria acabou,
não.
Elas não gostam da gente,
gostamos.
A censura censurou.
Cara, mas teve muita gente perguntando, né?
Muitos telefonemas, muitos e-mails, muitos telegramas, muitas cartinhas.
Cara, muitas cartas!
Aqui. Muitas cartas, tipo a Xuxa.
É.
Estamos aqui, ó, tal qual Xuxa nos anos 80, banhadas em cartas, mas olha, fear not, my friends.
Estamos aqui.
Estamos de volta.
Uhum.
E vamos falar de um assunto que é maravilhoso. Que
cara,
eu acho...
pra reinaugurar nossa...
Essa volta.
Nossa presença nas segundas-feiras de vocês, a gente vai falar de quê?
Recebemos muitas sugestões nesse pequeno intervalo. E teve uma coisa que ninguém sugeriu, mas...
Como a gente é do contra?
Mas a gente achou legal falar, porque tem muita gente que tá grávida aí, tem muita gente que tá recém-parida e nos escuta. Ou gente que nem tá grávida ainda, mas pensa que é bom ouvir pra nem engravidar.
É, então, ou pra já estar preparada pra quando estiver grávida.
Normalmente, né? O nosso programa é um ótimo contraceptivo.
É,
e
nossa.
Aí, eu vou falar, vou ajudar você, amiga, que tá aí pensando em não ter filho, pra você continuar assim. Olha só. Acontece com uma certa frequência com as mulheres... A temida hemorroidas.
Gente, você fala no plural? A hemorroidas?
As hemorroidas. Não, acho que eu falo. Eu não falo tô porque eu nunca tive.
Olha aí, eu falho.
Não, nunca tive. Mas eu diria assim: caralho, tô com hemorroida. É, eu falaria no singular.
É singular.
Não é?
É singular.
É. Nunca disse, tá? Mas a minha filha número 5. Conheço muita gente que teve.
Poxa.
Tem. É. E aí o que acontece? Vou explicar. Vou fazer um mom's planning aqui.
Total,
pra galera.
Não, mas isso é um super bom mom's planning.
É,
gente,
eu também acho, gente.
Vamos cuidar do cu.
Vamos cuidar
saúde
do cu.
Saúde anal em primeiro
Não, é o
lugar.
Seguinte. Tem várias opções aí pra sua hemorroida surgir e virar sua companheira durante um tempo.
Tristeza.
Quando você ficar grávida, muita gente tem prisão de ventre. Eu não tive, mas tem gente que tem. Nessa... Tu desenvolve o quê? Hemorroida.
Uhum.
Muita gente tem filho de parto vaginal. Você reparou que eu falei parto vaginal? Porque
bonitinho.
Todo parto é normal. Mesmo cesárea, gente. Mas parto vaginal e faz muita força. E aí faz o quê? Hemorroida.
História.
É. E aí, cara, e aí tu fica com essa parada, entendeu?
E até mesmo uma alteração hormonal. Isso também ajuda muito. É muito comum. O problema é que é tabu, né? As pessoas... Primeiro que a palavra assusta. Além de ser feia...
Muito feia,
é feia.
Né?
Eu acho que eles tinham que chamar só de emo.
Ou eles podiam falar assim, ah, tô com uma fissura.
Fissura no cu.
Fissura.
Eu amo falar cu, então eu falaria cu até no consultório
tô
médico.
Tô com um probleminha no cu.
Cara, mas é tão tabu. Eu conheço uma pessoa que... Durante, acho que o 6º mês de gestação, era tipo 30ª, sei lá. Não lembro qual foi a semana, acho que, sei lá, 28ª.
Não é com ela, tá? 28ª semana, ela sabe certinho, mas não foi.
Não, não foi comigo mesmo, não. Senão eu falaria aí. Essa história foi uma história meio triste, na real. A garota desenvolveu uma super hemorroida, mas assim, do nível, tipo, não consegui sentar. Ela ficou muito fodida. Ficou com muita dor. É uma amiga muito próxima que vai ouvir e vai se identificar. E daí ela tava em transição de obstetras. E mandou uma mensagem... Não, ela não tava em transição, não. Eu acho que a obstetra tava viajando e ela tava com uma suplente, enfim. Aí mandou uma mensagem pra obstetra falando... Cara, fulana, doutora fulana, me ajuda aqui. Tô com meu cu em chão, mas tá doendo muito. Porra, não sei como lidar. Porque assim, é isso. A pessoa é tão, um assunto tão não falado
que a galera não sabe nem como fazer. Primeiro que se surpreende. O que, que é isso aqui no meu cu? Aí a pessoa fica surpresa, não sabe como lidar, manda uma mensagem pro médico. E a médica, pasme, mandou um áudio de em resposta rindo dela. Eu fiquei assombrada quando ela me falou essa história.
Rindo assim, caralho!
Não, ela tipo assim, então vamos fazer o seguinte... Pô, que imatura. É. Por isso que eu acho que tinha que mudar o nome, porque causa um impacto.
É verdade, é verdade. Não, total. E assim, até onde eu pesquisei, para melhor vos informar, tem a maioria, quando é assim, de gravidez e depois às vezes solta umas pregas, assim, quando, no, durante o parto, você não precisa fazer nada.
Volta,
volta, passa uma pomadinha, a fissura fica de boa.
Ó, tô lendo aqui que uma pomada muito comum chama troque.
Minha prima me falou.
Desculpa, cara, eu tô fazendo igual a médica da minha amiga.
Mas não, ué, não foi comigo, você não tá me inibindo. Não, mas a gente não pode rir das ouvintes.
Cara, não pode.
É verdade.
Porque assim, é uma coisa muito séria.
Não, mas troque, eu pesquisei também. Troque, você passa. Mas olha esse nome, até troque é escroto, né?
Troque, botava uma... Cara, tipo assim, hemovirtus, tem uma aqui também, ó. Hemovirtus. É. Só tô lendo que cerca de 15% das grávidas são afetadas por esse problema, que pode desaparecer em até 3 meses após o parto.
É, e também rola durante o parto, porque eu tenho uma amiga que ela falou que ficou com hemorroidas, portanto, ela ficou assim, tipo, mais ou menos 1 ano sem poder fazer anal com o seu esposo. Uhum. Não, esposo. E ela, mas ela falou que era uma coisa que ela não podia, não precisava fazer nada, que foi tipo uma preguinha que soltou, tranquilo.
O problema é que quando o parto vaginal exige muita força, realmente. É. E o que acontece é que muitas das vezes você acaba fazendo uma força errada, né?
Pois é.
E você... Porque eu minha filha foi de parto vaginal e eu lembro que em alguns momentos eu falava assim... Ai, mas eu não sei onde fazer força. Eu tento fazer cocô, eu tento... Ah, não sei.
Aí ela obstetra riu e falou... Só não faz força no cu.
É. Mas é uma coisa ali que tu fica entre... É na glabela que tu tem que fazer a força. É uma coisa meio...
Eu não lembro também, pra falar a verdade.
Mas você faz uma força às vezes tão descomunal que pode desencadear. Eu, no meu pós-parto, eu tive um caso bem jordinho de hemorroide. Fiquei com muito medo de fazer cocô depois. Falei, vai explodir meu cu.
Eu fiquei no pós-parto, tipo, uma fissura isso, e passei troque. Gente, passei troque rapidinho. Rapidinho, foi muito rápido, gente. Nem
troque,
lembro.
Foi rápido, troque?
Troque. Foi um troque. E tudo bem, cara. E foda. Mas é isso, tá vendo? Até eu que usei a troque, sim. Não quis falar na hora. Por quê? Porque é uma parada escrota. Ninguém quer falar que teve. Não é legal. E a gente tem que desmitificar isso, gente. É tipo outra coisa da gravidez. Já que a gente tá falando sobre gravidez, né? Gravidez é uma merda. E tem outras coisas, tipo gases. Dá muitos gases.
E eu não tive muitos, não.
Nossa, era papo de assim, tô aqui numa frase, opa, peidinho, e gente, desculpa, tô grávida.
Porque mas aí é maravilhoso, pô, tu solta aquele
Não,
fato.
Mas eu não falava, desculpa, tô grávida, eu fingia que não era eu, mas claramente era eu. Tipo, tô eu e você conversando, falou... Opa! Será que fez isso? Não sei quem foi.
Então tu tosse, porque quando eu era adolescente e queria peidar no meio da multidão, aí eu tossi alto, para o barulho da tosse cobrir o barulho do pum.
Pô, mas se você tava no meio da multidão, como é que a gente...
Não, mas uma multidão de 2, 3 pessoas. É porque eu sou uma pessoa exagerada.
Ah, não, é que eu pensei assim, Rock in Rio.
Sabe? Ah, não, meu amor, aí... Não. Vambora.
É que nem avião.
Cara...
Avião vem muito cheiro de peido. Pessoas peidam loucamente no avião.
É. Não, avião, metrô, coletivos, né? De forma geral.
Não, mas o avião, acho que a altitude dá um certo desconforto. Eu não sei, cara.
Cara, mas tu já peidou em avião e trem, metrô, essas paradas?
Não lembro.
Nossa, direto eu fazia. Fazia muito.
Fazia, não faz
não,
mais?
Não, fazia. Não, porque eu não pego mais coletivo. Mentira. Agora é só Uber. Mentira.
Eu não peido mais.
Não, eu pego ainda metrô, mas percorro distâncias curtas. O meu intestino já funcionou devidamente.
Entendi.
Bem antes de eu
fazer esse percurso. No metrô aqui eu não sinto muito, não. Mas, ó, vou te falar. E não vou tirar onda, mas assim, eu morei em Londres um certo período da minha vida. E durante esse período, eu pegava muito metrô, obviamente. Ai, porque a Europa é assim, a gente só anda de metrô.
Você anda de transporte público.
E as pessoas peidavam muito e peidavam mal. Porque a comida lá é muito curry, muito tempero, muita cerveja. Cara, eu nunca fui num lugar...
onde não tinha um cheirinho de peido.
E aonde tivesse tanto cheiro, entendeu? Assim, uma coisa... Caraca, uma vez eu li lá no jornal uma notícia de que uma mulher vomitou no metrô por causa do cheiro de peido.
Não, mas, não acho que seja mentira, nem não, eu, nem acredito. Eu.
Mas enfim, gente, não é pra isso que a gente tá aqui. Uhum. A gente tá aqui pra falar pras grávidas que isso acontece, é horrível. Todo mundo tem que entender, porque as grávidas perdem um pouco esse controle também.
É.
Acontece muito. E também, se você teve parto vaginal, tô aqui desencorajando a galera de engravidar, né? Uhum. Mas assim, eu fiz xixi na calça depois muito tempo.
Cara, mas eu faço de certa forma até hoje. Se eu não correr...
Se eu não correr também, e se eu começar a rir, tipo, se eu estiver muito apertado, me der um acesso de riso e não tiver um banheiro muito perto, fudeu. Fatalmente que eu
mas
vou...
Mas eu posso te falar, eu sempre sofri um pouco desse mal, assim... Sempre tive, pô, na adolescência, uma colega me fazia cosquinha, calcinha, xixi.
Não, mas aí é diferente, várias. Porque aí você tá rindo muito e você não tem o controle.
Mas então, eu conheço
pessoas. Tipo, você nunca teve muito controle, é isso que você quer dizer?
Nunca tive.
Do
dali da...
Daquele negócio lá, pompoarismo? Não, como é o negócio daquilo?
Pompoarismo, que você não tem a musculatura do canal vaginal.
É, exato, você não conseguia.
Cara, não é canal vaginal, não, tô falando merda.
É períneo.
Períneo!
Porra,
períneo. Mas eu nunca tive. Agora, uma vez eu lembro que. Essa história pra mim é clássica. Eu tava no mercado fazendo compras, eu já tava pra Paris. E dei um espirro.
Aí você
mijou. Meu amor, me mijei toda. Mas assim, escorreu. Tem até uma foto, depois eu ponho. Uma fotinha aqui com a minha perna. Aí eu falei, caralho, tô
aí você fala,
nada.
Gente, a bolsa estourou. Tudo pra não dizer que não mijou na calça.
É, cara, fiz aquele xixi. E tipo, tossia, tu fazia xixi.
Eu também, mas grávida muito. Inclusive, uma médica me falou, da perinatal, que tem muito caso de grávida que vai pra lá achando que a bolsa estourou e, na
porque
verdade,
mijou.
Só mijou na calça.
É mesmo?
Uhum.
Eu sofri com muita azia. Depois do sexto mês em diante, muita azia.
Senti muita azia depois também.
Azia a ponto de vomitar.
Caralho.
E eu vomitava. Então, assim, eu levava calcinha pro trabalho. Uhum. Eu levava várias calcinhas extras, porque eu vomitava e mijava.
Você viu? Olha que delícia ficar grávida, gente.
Gente, faça isso agora.
É, mas eu tive, assim, de escape durante a gravidez, mas depois foi mais bizarro, assim, logo depois, porque eu acho que a cabeça da minha filha passou por um nervo ali do períneo, que eu não tinha controle mesmo, era papo assim, e eu tô com vontade de fazer xixi, levantava, tipo, já tinha ali
uma pocinha,
que legal. Já tinha me mijado metade ali, e aí demorou pra voltar, assim, foi voltando devagarzinho, e eu fiquei fazendo pompoarismo, que é exercício de Kegel, fiquei fazendo isso sozinha, não fiz fisioterapia não, mas fiquei assim, fazendo e tal, não sei o quê. Foi voltando aos poucos. E hoje, ó, tô ótima, tô soltando, ó, bolinha de ping-pong.
Ih, que legal,
mentira,
né?
Mentira, até que hoje. Legal. Até hoje, se me fizer rir, não se tiver der, um banheiro perto.
Mas, cara, eu acho que isso é um estágio, não quero dizer pra sempre, mas é.
Não,
é
daí só piora. Que... Na verdade, só piora.
Mas é outra coisa que é extremamente comum e as pessoas não falam.
É.
Gente, que coisa.
Ah, eu me lembro muito da minha avó falar isso, assim. Que ela tinha um carefree no banheiro dela. E eu falei assim, vó, pra que você tem um carefree? Tipo, né? Acho que você
menstrua
há um certo tempo. Ela, não, porque às vezes você tá na rua e aí você dá um espirro e aí pode sair uma gotinha de xixi.
Urina.
Não, acho que não era isso, mas assim, um escapezinho, assim, porque... É velhice, né?
Musculaturazinha.
Então a musculazinha tá flácida. Então é muito... Amiga... É muito importante você malhar a sua buceta, não forçar o cu e que mais? Aquela área ali é muito sensível, gente.
É muito sensível, né? Não forçar
não,
o cu.
Não, e é muito... É uma área sombria, literalmente.
É.
Mas, assim, é uma área que as pessoas não falam muito o que fazer por ali, né?
Uhum.
Ou o que acontece. Então, assim... Bom, já que estamos nessa área, eu vou dar um conselho pra você, amiga, também. Se você quiser depilar laser, depila antes de você ter pentelho branco, porque o laser não pega pentelho branco. totalmente fora do tópico, mas tá ali na zona do agrião.
Mas isso foi conselho de amiga, porque tu vê que isso, ó, isso deve ter acontecido com uma amiga de uma amiga tua, né?
Total, não foi comigo. Mais uma vez, não foi comigo, porque eu não...
Pentelho branco. Caralho, deve ser muito deprê tu achar um pentelho branco.
Eu acho, mas é um, é filho único.
Tu arrancou?
Não, porque não é igual da cabeça, dói pra caralho arrancar um pentelho.
Mas eu arrancaria. Jura? Se um pentelho branco eu encontrasse, eu arrancaria.
Não, ele tá lá e ele é um só. Então ele tá lá.
Tá tratando ele. Bota um nome, Gertrude.
Ele tá lá pra me lembrar que nada é pra sempre.
Ah, então apara, pelo menos
pra ele. É isso.
Apara. Sim, vou dar uma para.
Corta não, assim, e eu tô fazendo laser na virilha mesmo. É, virilha e furico.
É. Glabela.
Glabela. Então, não pode estar branco. É só esse. Aí eu fico ali, eu deixo ele ali pra me lembrar que nem as pessoas, assim, os grandes líderes deixam o traidor ali vivo pra lembrá-los que as pessoas sempre podem te trair.
Caralho, eu tô imaginando teu cu igual o Charlie Brown, assim, só com o cabelo.
Não, cara, mas o cu tá depilado.
Não, mas aí ele tá depilado, mas tem lá um pentelho ali, ó.
Mas o pentelho não é no cu, Bruno.
Mas eu estou imaginando que
para,
é no cu.
Para, não é.
Então tá.
Gente, então tá bom. Olha, a gente já fugiu do assunto, mas é
mas
isso.
Mas vamos cuidar, gente. Olha, é importante pensar no nosso, na nossa saúde anal.
Faça
vamos
um plano comer. De ação, entendeu?
É, mas aí o que acontece? O plano de ação é alimentação saudável.
Isso.
Bebe água bem, come fibra.
Isso.
Tenta fazer o tote direitinho. Sabe?
Não força também, se achar que não tá rolando, cara.
Não faz força.
Respeita.
Não. É. E tem aquela parada de você reajustar, rever a posição que você faz o cocô, que dizem.
É verdade,
que
é perninha pro alto.
É, eu vou comprar um banquinho pra eu botar minha perninha pro alto pra fazer tote direitinho.
Tá bom, gente. Você
chama de tote? Eu chamo de tote.
Não, não, nunca chamei.
Eu tenho uma amiga que chamava de bolas.
Eu tô ignorando, eu falo cocô. Eu tô aqui ignorando.
Ah, eu falo tote.
Tá bom.
Um beijo.
Beijo, cuidem de vossos cus, tá?
Saúde anal em primeiro lugar.
E da Glabela. Beijo.
Tchau.
E se você gostou desse episódio, você pode ir lá no nosso Instagram comentar com a gente. Vamos conversar. Abençoadas_podcast. É o nosso Instagram. Aí a cada episódio a gente posta lá e aí você pode comentar o que você achou. Gostou, não gostou, achou uma merda. Segue a gente. Beijo.